Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
STF prorroga inquérito que investiga a deputada Sheridan por suspeita de contratar babá e empregada pelo gabinete da Câmara. Covid-19 entre população indígena de Roraima se aproxima dos 3 mil casos. Atendimento presencial em agências do INSS retorna na segunda-feira sob sistema de agendamento. E ainda, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Especialistas afirmam que 9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque. Jornal. Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo.
Meio-dia e 48 minutos, agora em Boa Vista, boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. O Supremo Tribunal Federal prorrogou o inquérito que investiga a deputada federal Sheridan Oliveira por suspeita de empregar no gabinete da Câmara a babá das filhas dela e uma empregada doméstica. As informações com Rafael Lima.
A decisão que estendeu o prazo é do fim do mês de agosto. Com isso, a Polícia Federal tem até outubro para finalizar as apurações. Essa é mais uma das prorrogações que estenderam por 2 meses as investigações. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável à decisão. Em março deste ano, Luiz Fux já havia prorrogado o período, mas em julho, a Polícia Federal pediu mais tempo para finalizar o inquérito. Em maio de 2019, a defesa de Sheridan tentou arquivar o procedimento, mas teve o pedido rejeitado pelo relator. Ela disse à época que a PF não conseguiu reunir provas suficientes para comprovar o crime, mas a PGR não teve o mesmo entendimento. Fux, então, seguiu a manifestação da Procuradoria. De acordo com a Corregedoria Regional da Polícia Federal em Roraima, Sheridan contratou como funcionárias do gabinete na Câmara a babá das filhas e uma empregada doméstica. Por essa razão, a parlamentar é suspeita de peculato, que é quando se desvia, por abuso de confiança, o dinheiro público. Uma das funcionárias recebia R$ 11.800 e a outra R$ 4.000 na condição de secretárias parlamentares. Segundo o pedido da PGR, elas se dedicavam exclusivamente a atividades domésticas. Em nota, a assessoria de comunicação da parlamentar afirma que o inquérito está em andamento há 2 anos e até hoje não existem provas que apontem qualquer irregularidade. A nota afirma ainda que as duas funcionárias deram ponto regularmente no gabinete e até agora todos os envolvidos confirmam que ambas exerciam atividades regulares de assessoras parlamentares da deputada. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. Recentemente, Sheridan foi condenada a pagar viagens ilegais em aeronave do governo de Roraima. Em 2010, quando ainda era casada com o ex-governador Anchieta Júnior, Sheridan contratou um MC, cantor de funk, para comemorar o aniversário. Mas a vinda do artista carioca aqui a Roraima ocorreu na aeronave pertencente ao Estado. Conforme o Ministério Público, o prejuízo aos cofres públicos foi de quase R$ 40 mil. Os detalhes sobre esses dois casos estão disponíveis no portal roraimaemtempo.com. Nesta quarta-feira, a CESAL divulgou mais 350 casos de Covid-19. Agora, Roraima registra 45.855 casos confirmados da doença. Estamos nos aproximando dos 46 mil casos. Também ontem, mais 2 mortes foram confirmadas, uma da quarta-feira e outra de data anterior. Agora, o estado totaliza aí 607 mortes confirmadas e outras 50 em investigação, aguardando resultados dos exames. Conforme o boletim, atualmente 38 pessoas estão em UTI, 23 estão em leitos semi-intensivos e 159 estão em leitos clínicos. Em novo boletim da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Roraima registra 9 novos casos de coronavírus entre os indígenas. Com a atualização, o estado tem aí 2.872 diagnósticos positivos entre essa população. Conforme o levantamento, Roraima continua como o terceiro estado mais atingido pelo vírus em toda a região amazônica. Além dos casos confirmados, há outros 48 em investigação. O número de mortes pela doença segue em 81, sendo o estado o quarto com a maior quantidade de mortes entre indígenas pelo novo coronavírus. Ao todo, 6 etnias do estado tiveram registro da doença e também mortes. São elas Makuxi, Yanomami, Wapixana, Taurepangue, Waiwai e Uarau. Essa segue aí sendo uma preocupação. Inclusive, nessa semana, a terra indígena Yanomami foi considerada uma área crítica para a transmissão de coronavírus. Nós vamos relembrar isso na matéria do Rafael Lima.
De acordo com o plano de enfrentamento enviado ao STF, o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami de Roraima é o segundo que mais concentra aldeias consideradas áreas críticas para a transmissão de Covid-19. O Dissei Yanomami fica atrás apenas do distrito do Alto Rio Branco, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Conforme o estudo, aldeias com vulnerabilidade crítica são as que apresentam problemas graves de saúde, como, por exemplo, a desnutrição infantil, malária, doenças crônicas e infecções intestinais. O número de casos de coronavírus entre os Yanomami preocupa. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo governo do estado ontem, 671 indígenas dessa etnia foram infectados. 6 mortes foram confirmadas. Já no Dissei Leste, foram confirmados 2.119 casos com 41 mortes. Em comunidades atendidas por esse distrito, a vulnerabilidade também é alta, mas é considerada menos crítica do que a do Dissei Yanomami. Um fator que contribui para a gravidade constatada pela FUNAI são as atividades relacionadas ao garimpo em terras Yanomami. Recentemente, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou que uma barreira sanitária fosse instalada na região ainda neste mês e não mais em dezembro, como havia divulgado o governo. O procurador do MPF, Alisson Marugal, explica o que são essas bases e dá mais detalhes dessa ação.
As BAPs são postos de fiscalização permanente da FUNAI, colocados em locais estratégicos da terra indígena Yanomami, para proteger o território do ingresso de pessoas estranhas e coibir atividades ilícitas, como, por exemplo, o garimpo. O MPF ajuizou uma ação civil pública em 2017, pedindo a reativação de 3 BAPs, pois todas as bases de proteção mantidas pela FUNAI foram desativadas. A ação foi julgada procedente em 2018. Com isso, por hora, foi reativada uma base de proteção etnoambiental e ainda esse ano serão reativadas as outras 2, ou pelo menos uma delas, ficando a terceira BAP para o ano que vem, conforme o planejamento apresentado pela União e FUNAI ao Ministério Público Federal.
Agora, por causa da decisão, o governo federal articula com órgãos de segurança uma ação nas terras indígenas para combater a exploração ilegal das riquezas naturais e também para proteger os indígenas de novas contaminações. Rafael Lima para o Jornal da 93.
E já começou o prazo de inscrições para a seleção pública do Conselho Regional de Administração aqui de Roraima. São 21 vagas para assistente administrativo e fiscal administrador. As inscrições seguem até o dia 18 de outubro e podem ser feitas no site www.selecom.org.br. Eu vou repetir, as inscrições seguem até o dia 18 e podem ser feitas no site selecom.org.br. As vagas ofertadas são para contratação imediata, mas também para formação de cadastro reserva. O salário base para assistente administrativo é de R$ 1.800 e para fiscal administrador é de R$ 2.800. A prova dessa seleção está prevista para o dia 13 de dezembro. Meio-dia e 56 minutos, após um pente fino em aposentadorias, pensões e auxílios, a Previdência encontrou divergências nas documentações de milhares de segurados do INSS em todo o país. Com isso, o Instituto vai começar a notificar esses aposentados para que realizem a entrega de documentos que comprovem a necessidade do benefício. O aposentado vai receber a notificação, conforme o INSS, por meio de carta e pelo aplicativo de celular chamado Meu INSS. Mas para garantir aí, saber se foi notificado, o aposentado pode ligar no telefone número 135 e fazer a consulta. Então, depois de receber essa notificação, ele terá aí 60 dias para atender às exigências com a entrega da documentação solicitada durante a notificação. Como as agências do INSS estão fechadas por conta da pandemia, por enquanto, o aposentado pode entregar essa documentação, enviar essa documentação pela internet. No site meu.inss.gov.br ou no aplicativo de celular da Previdência, basta apenas clicar na opção Atualização de Dados do Benefício. Lembrando, mais uma vez, como as agências estão fechadas, o aposentado pode entregar a documentação pela internet. No site meu.inss.gov.br ou no aplicativo de celular da Previdência. O INSS também já está aí alertando que quem não atender a notificação terá o benefício bloqueado. E de acordo com as regras da Previdência, benefícios bloqueados por mais de 6 meses são cancelados automaticamente. Lembrando também que o atendimento presencial nas agências do INSS está previsto para retornar no próximo dia 14, mas só serão realizados atendimentos que necessitam a presença do aposentado, como as perícias médicas. Além disso, todo atendimento deverá ser agendado por meio do telefone 135. Então, em caso de dúvidas sobre a notificação, em caso de dúvidas sobre o funcionamento das agências, o aposentado pode ligar para o número 135. Meio-dia e 58 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM, a nossa rádio.
Os melhores seminovos estão sempre aqui no Johnson Car, com os melhores preços e as melhores condições de pagamentos. Corolla 2017-2018, entrada, mais 48 vezes de R$ 1.985. Triton 2017-2018, entrada, mais 48 vezes de R$ 2.729. Prisma 1.4-2018-2019, entrada, mais 48 vezes de R$ 1.418. Johnson Car, na Via das Flores, Bricumã. Fone 3626-5757.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro e esse é o Momento Odonto Company.
A Odonto Company quer trazer seu sorriso de volta e por isso criou a maior ação nacional de implantes, com os profissionais especializados e a tecnologia mais avançada para fazer seu implante sob medida. Agende sua avaliação. Fone 99158-3951, Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1365, Santa Luzia.
Vem pro Odonto Company, sorria que dá.
Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
A Portal Atacarejo inaugurou a sua segunda loja, fazendo uma festa de preços baixos pra você. Açúcar Cristal União, 1 kg, 2,48. Óleo de soja soia, 900 ml, 4,79. Flocão Vitamilho, 500 gramas, 1,9. Milho verde Bonari ou Fujini, 170 gramas, 1,98. Biscoito Patty Creme Crack, 370 gramas, 2,69. Coxa sobrecoxa, Nutriza, envelopado, 5,99. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, 1169, Pintolândia. E na Avenida Princesa Isabel, 4000, Santa Teresa.
93 FM, a nossa rádio.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora, 1 hora, e o Senado Federal aprovou o projeto que aumenta o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação para até 10 anos. O projeto que propõe uma série de alteração aí no Código de Trânsito Brasileiro foi enviado ao Congresso no ano passado pela Presidência da República. Segundo o texto, as validades da CNH podem ficar da seguinte maneira. São 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade, 5 anos para os que têm entre 50 e 70 anos e 3 anos de validade para pessoas com mais de 70 anos. Lembrando que se tratam ainda apenas de propostas. Agora, o texto deve voltar ainda para a Câmara dos Deputados para que sejam analisadas as alterações feitas pelos senadores. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a renovação da carteira de motorista a cada 5 anos para a maioria dos condutores e a cada 3 anos para quem tem mais de 65 anos. Se aprovado, O projeto também altera, por exemplo, o limite de pontos da CNH. Hoje, o máximo são 20 pontos em 12 meses e com a aprovação da proposta passaria para 40 pontos se o motorista não tiver cometido infrações gravíssimas, 30 pontos para os que possuem uma infração gravíssima e 20 pontos para quem tiver mais de duas infrações gravíssimas. Por falar em habilitação, a segunda via da carteira de habilitação pode ser solicitada pela internet agora, sem precisar ir até o Detran. Por conta da pandemia, o aplicativo Carteira Digital de Trânsito tem disponibilizado essa opção de requisitar uma CNH eletrônica no caso de perda, furto ou roubo do documento físico, que é aquele impresso. Isso vale aí para todas as habilitações, até mesmo aquelas emitidas antes do ano de 2017, que não tem aquele QR Code. Para obter aí a segunda via digital da CNH, é preciso que o documento não esteja nem suspenso, nem caçado. Esse apenas é o único requisito. Além disso, é necessário pagar uma taxa e se cadastrar no portal de serviços do Denatran para poder acessar esse novo documento. 1:03. Como a gente já vem reforçando aqui na programação da 93, esse mês de setembro é voltado às ações de conscientização e de alerta sobre um problema pouco debatido pela sociedade, que é o suicídio. É um assunto muito delicado. A gente sabe aí, dados já mostram que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já está em 8º lugar no ranking mundial com mais casos. E falar sobre o assunto é extremamente importante, justamente para que possamos reduzir esse índice, até porque 90%, isso são alertas de especialistas, afirmam os especialistas que 90% desses casos poderiam ser evitados. Wanderleia Ferreira.
9 em cada 10 mortes por suicídio poderiam ser evitadas se todos estivessem mais atentos aos sintomas. O psiquiatra Ricardo Abel destaca quais sinais podem ser um alerta.
Pessoas deprimidas perdem o ânimo para as coisas, perdem o prazer das atividades que antes exerciam. Elas passam a ter um discurso mais pessimista, um discurso esvaziado de futuro. Sentimentos de angústia, de baixa autoestima passam a tomar conta. E quando o estado depressivo é bastante grave, a pessoa não tem nem mais a capacidade de cuidar de si mesma, de seus cuidados de higiene. E é aí que ideias de morte começam a tomar sentido, como se fossem a única solução viável para o alívio daquela dor emocional.
O especialista lembra que todo mundo pode ajudar, mas é preciso saber agir diante da situação. O primeiro passo é o acolhimento.
Essa pessoa não precisa de um julgamento duro sendo feito sobre ela, mas sim de ouvidos. Ela precisa ser escutada, ela precisa ser acolhida. Esse é um primeiro grande passo, ouvir as angústias da pessoa sem tentar colocar nela os seus próprios valores, sem colocar nela os seus próprios julgamentos. Ouça o que ela tem a dizer e procure incentivá-la e, se possível, até vá junto com ela à presença de um profissional.
Em pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, referente ao período de 10 anos, entre 2007 e 2017, mostra Roraima como um dos estados com as maiores taxas de mortalidade por suicídio do país. O levantamento do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, também registrou uma taxa de 8,2 suicídios para cada 100 mil habitantes. O índice deixou Roraima em terceiro lugar no ranking dos estados que mais registraram casos. Como já é dito por especialistas, suicídio pode ser evitado se identificados os sinais de alerta. E uma das iniciativas criadas para reverter essa situação é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Ele atende ligações todos os dias e presta um serviço de apoio emocional. Leila Heredes, porta-voz do CVV, comenta sobre o serviço de escuta.
A nossa proposta é ouvir sem julgamentos, ouvir de uma forma sigilosa, com respeito, com atenção, com compreensão às pessoas, de promover o que a gente chama de escuta empática, que é ouvir o outro com atenção integral, respeitando o momento dele, a dor dele, como se fosse uma espécie de pronto-socorro emocional. E o trabalho do CVV não tem qualquer intenção assim, de substituir um atendimento profissional. nosso trabalho é acolher. A pessoa vai ser atendida ali naquele momento de dor, naquele sentimento emergencial.
O trabalho do CVV é voluntário e já existe há 60 anos no país. Em Roraima, o centro disponibiliza atendimentos desde 2017. O telefone para contato é 188, disponível 24 horas para dar apoio em momentos de crise e ajudar a prevenir o suicídio. A ligação é gratuita. Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Wanderleia. Lembrando que o CVV também oferece um serviço online de escuta. As pessoas que precisarem desse apoio podem, então, acessar o site www.cvv.org.br, www.cvv.org.br. 1h07, em Pacaraima, fronteira com a Venezuela, a Polícia Federal apreendeu 15 quilos de super maconha e prendeu 4 venezuelanos por tráfico de drogas. Os 15 quilos dessa droga estavam no veículo utilizado pelos venezuelanos. Além disso, os policiais encontraram no imóvel onde eles estavam um depósito de medicamentos controlados, sem origem informada e em desacordo com as normas legais. Conforme a polícia, apenas 175 unidades de um desses medicamentos apreendidos poderia valer até R$500 mil. Eles foram presos e indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também pelos medicamentos sem procedência. Os 4 foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da justiça. 1h08, daqui a pouquinho no programa Rádio Verdade, você vai acompanhar aí uma matéria do Roraima em Tempo, feita com exclusividade, sobre uma ação que acusa o governador Antônio Denário de usar as redes sociais do governo para promover pré-candidatos. Então, todos os detalhes você vai conferir daqui a pouquinho com o Romano dos Anjos no programa Rádio Verdade. Agora 1h08 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho a edição de hoje vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e no Castbox. Nas sequências comerciais, fique com o programa Rádio Verdade, como já falei. Daqui a pouquinho, matéria exclusiva com o Romano dos Anjos. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93 FM. A nossa rádio.